E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, 15 de junho de 2019. Imediatamente vamos à repercussão da reunião, né, desta parceria, deste momento aqui no STR de Vacaria e Muitos Capões. Sérgio, nós vamos conversar agora com Carlos Eduardo Cadu, da organização Repórter Brasil, que vai falar um pouquinho aos ouvintes da Rádio Fátima e também do programa Vida Rural, da vinda dele aqui em Vacaria, especialmente no Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais, onde desde quinta-feira esteve organizando uma atividade. E ele vai agora então falar aos ouvintes da Rádio Fátima e o programa Vida Rural que atividade foi essa, não é? Que reuniu representantes aí do meio rural, lideranças que estiveram conversando, estiveram debatendo, não é, algumas questões. Então, ele vai participar agora do programa. Seja bem-vindo, Cadu.
Boa tarde, prazer enorme estar conversando com vocês. A gente trouxe essa oficina para a Vacaria com o objetivo de discutir um pouco as cadeias produtivas que são certificadas, que são as cadeias que têm selo de responsabilidade socioambiental. De forma resumida, o que é isso? São produtos que são apresentados ao mercado como oriundos de formas de cultivo, formas de produção diferentes, mais sustentáveis, com respeito ao meio ambiente, com respeito a melhores condições de trabalho. Então, o objetivo da oficina é apresentar isso para os trabalhadores, porque se trata de uma ferramenta que foi criada pelo mercado, são principalmente os compradores europeus que exigem, as grandes redes de mercado, como Walmart, Carrefour, elas exigem que você garanta melhores condições de produção e melhor produção de relação com o meio ambiente e de condições de trabalho. E esse conhecimento ele fica restrito às empresas que estão na cadeia. Então, o trabalhador que é beneficiado indiretamente e a própria sociedade, eles não têm conhecimento do que esse selo representa. Então, o objetivo da atividade foi fazer isso, foi apresentar essa ferramenta para os trabalhadores.
Isso, o que que representa este selo, então? Explica para a gente.
Por exemplo, aqui no estado, a gente tem muita utilização de um selo chamado Global Gap, que, na verdade, é uma identificação, como a gente vê, por exemplo, o selo do Procel nas geladeiras, que mede o índice de eficiência na economia de energia. Então você tem um selo Global Gap que representa que aquela agricultura é desenvolvida de forma sustentável, com respeito à saúde e segurança do meio ambiente e dos trabalhadores. E há um outro selo também, que é o Rainforest Alliance, que ele proíbe que nessas atividades, que nessas cadeias, por exemplo, você tenha trabalho escravo, trabalho forçado, discriminação, violação a normas ambientais. Então esse selo é a identificação. O que o mercado quer mostrar para o mundo é o seguinte: esse produto que tem esse selo aqui, Global Gap, ou Rainforest, ou TZ, ele é melhor, ele é produzido de forma mais sustentável do que os produtos que não tem. Então é um produto que ele é mais caro, as empresas ganham muito mais dinheiro com produtos certificados, porque ela precisa investir também para mudar. E ele proporciona essa abertura de mercado para essas grandes empresas. Então os trabalhadores que são beneficiados indiretamente, porque eles acabam sendo objeto das normas de certificação, eles não tinham conhecimento dessas informações, do que envolve, da forma de participação do trabalhador, e a ideia da oficina é suprir essa necessidade. Então a gente está realizando ela em Vacaria, viemos de Petrolina, e vamos trabalhar aí com pelo menos mais 10 estados, pelo menos 10 cadeias certificadas.
Hein, Cadu, depois deste evento, o que pode acontecer na vida dessas pessoas que estão participando aqui de forma prática?
Então, a nossa ideia agora, a gente percebeu algumas imperfeições aqui na região. A nossa ideia agora é construir uma ferramenta de diálogo com as empresas, com as certificadoras, e tentar estimular que outras empresas se submetam ao mesmo processo, porque o nosso interesse não é destruir a certificação, não é prejudicar as empresas. O que a gente quer é que haja uma melhora efetiva. Então a gente sai daqui hoje com um planejamento de ação, que essa é uma estratégia que foi definida nacionalmente. Com esse processo de distanciamento do governo, de fim do Ministério do Trabalho, de uma posição muito clara contra os trabalhadores, a nossa opção foi fazer um diálogo com o mercado. Então isso precisa ficar muito claro. A gente está discutindo hoje aqui um tema que não foi criado por governo, não foi criado por movimento sindical, não foi criado por nenhuma ONG. E isso se trata de uma ferramenta que foi criada no mercado para permitir a comercialização de produtos mais sustentáveis.
conceituando este evento, assim, trazendo uma frase ou duas?
Eu acho que é um passo à frente, um avanço para o movimento sindical na discussão com o mercado.
Uma mensagem para o trabalhador e o assalariado?
Não, deixo aqui uma mensagem de esperança. Eu acho que a gente passa por um momento conturbado, mas a própria história de luta do movimento mostra que é nesse momento que a gente tem que ser criativo para superar as dificuldades. E o que a gente está fazendo hoje aqui em parceria com o Sindicato de Vacaria, com a Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul, é isso. É sendo criativo para superar as dificuldades e aprofundar esse processo de debate, de diálogo com a classe patronal, com as empresas que fazem a certificação, com o mercado, para melhorar a condição de vida desse trabalhador que está aqui no campo.
Muito obrigado. E sorte tua que não pegou um frio nesse período aqui, né?
Sim, sim. Dei sorte até porque não trouxe um abrigo para cá. Não trouxe um agasalho e Deus me protegeu do frio.
Segurou
de Vacaria.
O frio. Tá certo. Boa viagem de volta, Cadu. Quero conversar também agora com o Gabriel. Ele vai participar conosco desde a FETAR. O Gabriel, que tem viajado bastante, né? Tem ido a Brasília muitas vezes, também todo o Rio Grande do Sul, participado de reuniões, inclusive no Paraná e Santa Catarina, para defender os interesses do assalariado rural. E esta oficina, este momento que estamos vivendo aqui em Vacaria, também tem a participação da FETAR e, obviamente, a tua participação. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos os ouvintes, especiais aos trabalhadores rurais. É isso aí, a gente tem feito esse debate muito forte dentro da federação e a gente tem buscado mecanismos. Né? Desde a aprovação da 13.467, nós temos que buscar cada vez mais mecanismos diferentes para estar fazendo a nossa luta, né? Procurar o nosso combate e a defesa do trabalhador e da trabalhadora rural. Então a gente tem buscado essa parceria que a gente está fazendo hoje com a Repórter Brasil, com a Oxfam, com o Dr. Carlos Eduardo, Dr. Cadu, foi uma parceria já que o Rio Grande do Sul já desvendava isso há um bom tempo atrás, mas enfim, a gente por todas as circunstâncias, às vezes a luta diária, a gente não acabava não conseguindo chegar mais próximo. Mas enfim, o Cadu um tempo atrás já tem feito essa discussão e agora chegou o momento da gente trazer isso para o Estado, né, de uma forma mais contundente, e vamos fazer essa discussão das cadeias produtivas da região, né? Aqui em especial da fruticultura, né? Que tem um grande número de trabalhadores e uma boa parte da maçã. Então a gente hoje aqui está fazendo essa discussão aqui em Vacaria, no Sindicato dos Trabalhadores. Aqui a gente conversou com o nosso presidente aqui, o Sérgio Poleto, né? E estamos fazendo essa discussão com um bom número de trabalhadores, aí levando essa discussão primeiro no primeiro momento para ter alguns multiplicadores e depois a gente começar a disseminar isso nas empresas, conversar mais com os trabalhadores, nas assembleias e coisa e tal. Então, esse tem sido um pouco do nosso papel como federação, como secretaria, né, departamento de assalariados. A gente tem buscado hoje fazer esse aperfeiçoamento e fazer as discussões nos mais diversos segmentos.
Hein, Gabriel, a gente percebe cada vez mais, né, o trabalhador, o assalariado, e agora eu vou falar assim de todas as categorias, nunca tiveram assim os seus direitos tão ameaçados, e vou além da ameaça, né? Concretizados, né? E nesta sexta-feira, um dia nacional de luta aí para marcar uma greve geral, que a intenção, pelo menos, era paralisar todos os setores. Qual a tua opinião?
É isso aí, Bonés. Nós temos num momento muito difícil, é isso que tu fala, é muito interessante. A classe trabalhadora tem que ficar atenta. Nós temos que olhar, começar a olhar e ver que às vezes a gente vê, vamos perder tal coisa, mas isso não me afeta. Pode não te afetar no primeiro momento, mas às vezes em 5, 10 anos, ou afeta um pai, um tio, um primo, um irmão, que já está num processo de aposentadoria ou num outro processo de perda de direitos. E a gente tem vivido um momento assim, olha, muito complicado. A cada dia é uma retirada de direito, a cada dia a gente tem mais percas. Agora a gente tem onde foi apresentado aí a questão da reforma da Previdência, e a gente vê que aí que já os trabalhadores assalariados rurais já aumentaram mais 5 anos. Então, os trabalhadores, a gente conseguiu manter algumas coisas, né, mas aumentaram em mais 5 anos de contribuição, para o trabalhador vai ter que comprovar mais 5 anos. Isso é muito grave, muito. A gente entende que talvez em torno de 50% dos trabalhadores rurais, assalariados rurais do Brasil, não conseguiriam ter o direito à aposentadoria. Então, tu vê que isso é um fato muito grave. E até já informo aqui os ouvintes que na semana que vem o presidente da federação, o Nelson Wild, e eu também estarei indo junto, a gente está indo a Brasília, vai fazer discussão com o relator, a gente está pleiteando uma audiência com o relator e vamos construir uma medida alternativa para evitar esse aumento de 5 anos de mais na vida do trabalhador, lembrando que muitas vezes o trabalhador assalariado rural trabalha por 3-4 meses só no ano. Ele é safrista, não tem emprego, nós temos hoje um grande número de desempregados, né, mais de 14, 15 milhões de desempregados, fora de tirar mais de 35 milhões de pessoas que estão na faixa de pobreza, né, que isso é uma circunstância muito grave. Mas enfim, então na semana que vem a gente vai estar indo a Brasília fazer essa discussão com o relator da PEC, né, e vamos estar fazendo o debate, ver qual que é a medida que dá para construir, se não tiver como mexer mais no relatório, a gente construir com alguns deputados uma emenda para estar tentando diminuir esse tempo que foi proposto agora de 20 anos. A gente entende que esse aumento é lesivo ao trabalhador e vamos estar fortemente na semana que vem combatendo isso aí em Brasília.
Muito bem, obrigado, Gabriel, e que vamos ter a esperança, né, de que mais trabalhadores se juntem aos movimentos, porque os movimentos são, eles existem através das minorias, né? Onde se a maioria se juntar, quem sabe toda essa situação possa ser revertida, né, Gabriel?
Exatamente, Boresi, o que tu fala é isso aí mesmo. Hoje é dia de greve, nós precisamos, a greve é um instrumento e nós temos que olhar um pouquinho para trás, que hoje os poucos direitos que nós temos, que eu entendo que são poucos, mas foram conquistados por pessoas que fizeram greve, que tiveram nos movimentos, são os grevistas. Então a gente não pode tratar esse povo como desordeiro, coisa e tal. A greve é pacífica, a gente entende, tem todo esse entendimento, mas a gente precisa estar mostrando para o governo, dizendo, olha, a gente está parando porque nós não temos contente com isso aí, temos contra isso aí. Não é contra, às vezes, a pessoa A ou a pessoa B, mas sim contra a retirada de direito. Nós não podemos aceitar hoje perder qualquer direito. Então, a gente conclama todos os trabalhadores aí que puderem, hoje, aqui, durante o dia, tem atos também, vacaria, é importante os trabalhadores estar acompanhando, os trabalhadores fazer uma reflexão e pensar, poxa, eu não parei hoje, mas será que num segundo momento a gente não vai parar? Então, é isso, a gente agradece e nosso muito obrigado.
Então, Sérgio, já ouvimos então Cadu, Gabriel, agora é só finalizar o programa com a agenda e alguns recados.
Nem vamos passar a agenda da semana que nós terminamos, né? Porque eu acho que foi assim, os encontros aí importantes da Festa do Agricultor, as reuniões que acabaram de acontecer no último sábado e também esse encontro aqui em Vacaria. Para a próxima semana, Bonese, nós teremos apenas na quarta-feira, então, a reunião nossa da diretoria e do Conselho Fiscal Efetivos, né, a partir das 8 horas da manhã, e às 19h30, então, uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Na próxima quinta-feira é Corpus Christi, então é feriado, e na próxima sexta-feira, dia 21, não terá atendimento. Então, nós estamos emendando aí um feriadão e voltamos, então, com o atendimento normal somente no dia 24 de junho. Essas as informações desse final de semana.
Muito bem, boa tarde.
A todos, então, bom final de semana e uma boa tarde a todos.